Senhora, senhores vereadores, meu cordial boa noite. Boa noite à comunidade que nos assiste pela galeria, seu Hélio Hoffmann, seu Aldemar, seu Lineu e também funcionário da Rádio Agudo, radialista Márcio Nunes. Também a todos os ouvintes da Rádio Agudo, nosso saudoso boa noite aos munícipes que nos ouvem, então, pelas ondas do coração. Solicito ao secretário, vereador Márcio Alberstadt, que proceda à verificação de quórum.
Senhor presidente, temos quórum, mas temos a ausência do vereador Pedrinho de Lima.
Havendo quórum regimental, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 7ª sessão ordinária do ano de 2007. Solicito ao senhor secretário, vereador Márcio Alberstadt, que faça a leitura da mensagem da noite do dia de hoje.
Mensagem de hoje: o seu desejo tarda a se concretizar. Você pede a Deus, repete o pedido, aguarda com ansiedade e não surge a solução. Talvez você esteja agindo na forma inversa. Exanime bem. Em vez de se colocar nas mãos de Deus, você age como se Deus estivesse nas suas mãos. Aguarde o tempo certo, conforme o desejo de Deus. Ele sempre responde. Tenha paciência, confie. O desejo mais bem concretizado é o que traz o carinho de Deus.
Dando continuidade à sessão, encaminhamos os atos do expediente com a apreciação das atas. Coloco ata de número 10 em discussão. Não havendo discussão da ata de número 10, coloco a mesma em votação. Ata de número 10 aprovada por unanimidade. Coloco agora a ata de número 11 em discussão. Não havendo discussão, coloco a ata de número 11 em votação. Ata de número 11 aprovada por 8 votos, lembrando que o vereador Pedro de Lima não se encontra no momento. Em seguida, passamos a apreciar a correspondência recebida. O vereador que desejar a leitura de uma das correspondências recebidas, que se manifeste.
Senhor presidente, solicito que seja lida a correspondência recebida protocolada sob o número 137/07.
Correspondência 137, Sociedade Cultural Esportiva Centenário. Mesmo senhor convite. A diretoria da Sociedade Cultural Esportiva Centenário tem o grato prazer em convidar Vossa Excelência e demais edis dessa casa legislativa, bem como os funcionários que a integram, para prestigiar as comemorações do Jubileu de Ouro, 50 anos de fundação, com um evento festivo para o dia 21 de abril próximo, feriado, quando do jantar baile com a entrega de premiações e homenagens a partir das 20 horas e 30 minutos. O cinquentenário da Sociedade Cultural Esportiva Centenário faz parte das comemorações dos 150 anos de imigração alemã na colônia Santo Ângelo. Queremos destacar a importância que a Sociedade Cultural Esportiva Centenário representa em nossa comunidade, sempre de portas abertas quando se trata de assuntos de interesse da coletividade. Para ratificarmos as nossas intenções, colocamos os convites à disposição junto à Secretaria do Clube para a reserva, pelo telefone 3265-385, no valor de R$ 25,00. Pela costumeira atenção, antecipadamente agradecemos. Danilo Crepta, presidente.
Senhor presidente, solicito também a leitura das correspondências protocoladas sob os números 138 e 141 de 2007.
Correspondência protocolada sob número 138. Prezado senhor, é com muito prazer que nós dirigimos ao senhor para convidá-lo para participar da reunião de trabalho que tratará da indicação da quarta colônia à candidatura de Shell Park junto à Unesco. Esta reunião de trabalho será realizada no próximo dia 17 de abril, às 14 horas, no Salão Verde da Secretaria do Meio Ambiente, SEMA, e tem como público-alvo os secretários de Estado do Meio Ambiente, Turismo e Cultura, prefeitos, presidentes dos legislativos e secretários municipais do meio ambiente, cultura e turismo de Agudo, Dona Francisca, Faxinal do Soturno, Iborá, Nova Palma, Pinhal Grande, Restinga Seca, Silveira Martins e São João do Polesne. Esta atividade foi objeto de discussão na última reunião do Conselho de Prefeitos, do CONDESUS, e o convite também está sendo emitido pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente, SEMA. Sendo que tínhamos para o momento, desde já agradecemos e nos colocamos à sua disposição para maiores detalhes desta importante reunião de trabalho. Em anexo, estamos enviando o programa da reunião. Desde já agradecemos a participação atenciosamente, José Itaqui, secretário executivo.
Não havendo mais...
Número 141, ofício, Agudo, 11 de abril de 2007. A diretoria do Atlético Clube Avenida, juntamente com o Conselho Municipal de Desporto, CMD, vem através deste convidar a Vossa Senhoria e demais vereadores para participar da abertura da 4ª edição do troféu Pedro Álvaro Miller, veteranos 40 anos. A abertura será às 8 horas e 30 minutos no dia 29 de abril de 2007, no campo do Avenida, Baixada dos Campeões. Sem mais para o momento, agradecemos sua presença atenciosamente, Darlan Schifferman, presidente.
Agora sim, então, não havendo mais nenhuma solicitação de leitura, passamos à leitura das correspondências expedidas. Vereador que desejar a leitura de uma destas correspondências, que se manifeste. Não havendo manifestação dos vereadores para a leitura das correspondências expedidas, passamos agora à apresentação de proposições, matérias em primeira sessão de pauta e demais proposições.
Pedido de informações número 5/2007, autoria vereador Carlito Schifferman. O vereador infracionado apresenta ao Grégio Plenário o seguinte pedido de informações, dirigido ao Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76, inciso 9 da Lei Orgânica Municipal, apresente as seguintes informações sobre as últimas aquisições de duas ambulâncias. A. Modalidade da aquisição. B. Data. C. Preço. D. Empresa vencedora. Agudo, 16 de abril de 2007. Pedido de informações número 6/2007, autoria vereador Carlito Schifferman. O vereador infracionado apresenta ao Grégio Plenário o seguinte pedido de informações, dirigido ao Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado na Lei Orgânica Municipal, apresente as seguintes informações sobre o administrador hospitalar nomeado pelo município para atuar na Associação Hospital de Agudo. A. Se possui vínculo empregadício como município. B. Data da admissão. C. Meio legal da contratação. D. Qual o aspecto legal da sua cedência ao hospital. Agudo, 16 de abril de 2007. Indicações 17, 18, 19 e 20, todas a autoria vereador Carlito Schifferman. Destinatários Executivo Municipal. Que o setor competente determine a realização de recuperação da estrada geral que liga linha Boêmia à linha Teutônia e que passa de frente à comunidade Ralph Pahale. Que o setor competente determine a realização de recuperação da estrada vicinal que dá acesso às residências de Adão Rodrigues, Wilson Dávila e Dorivaldo Flores na localidade de Linha Boêmia. Que o setor competente determine a colocação de lacre como urgência no posto artesiano localizado de frente à Escola Natal, pois o mesmo se encontra aberto desde meados de 2006, assunto que foi tratado inúmeras vezes como secretário de obras sem que até agora tenha obtido êxito. Que o setor competente determine a realização de recuperação das estradas geral e vicinal de Linha das Flores, inclusive nos acessos de Alberi Cardoso, Ercílio Jeová da Costa e de Renildo Caldino. Seriam essas as proposições, senhor presidente.
Lembramos aos munícipes, aos colegas vereadores, que temos hoje, então, o retorno às suas atividades parlamentares do vereador do PSDB, vereador Carlito Schifferman. Seja bem-vindo ao seu retorno e tenha um bom trabalho. Passamos agora, então, ao espaço do pequeno expediente, com livre manifestação dos vereadores, com um período máximo de 5 minutos para cada vereador. Passo a palavra ao vereador da bancada do PMDB, vereador Sandro Goltz.
Saúdo a mesa diretora, também os demais colegas. Também desejar ao vereador Carlito que tenha um bom retorno a esta casa. Saudar também as pessoas presentes na galeria e aos ouvintes da Rádio Agudo. Eu inicialmente quero comentar que a Secretaria de Obras tem a intenção de fazer o patrulhamento Canto Católico, acesso a Paraíso do Sul, e também a volta do CTG e na linha Teutônia, na patrulhamento na volta Balsan. E também está sendo realizado patrulhamento na região alta do nosso município, em Araçá, e também um término de um serviço no Cerro Seco e arredores. Hoje, também comentar sobre a marcha no dia 11, na quarta passada, que foi feita pelos vereadores a Porto Alegre, onde esteve na pauta dessa marcha Secretaria de Saúde, Infraestrutura e Logística, Educação, Segurança, Ciências e Tecnologia, Cultura, Agricultura e Abastecimento, Secretaria da Fazenda, Habitação, Corsan, Anatel e FEPAM. Onde, né, a maioria dos vereadores da quarta colônia nos dirigimos a Porto Alegre e onde fomos recebidos por alguns deputados e no agendamento que tivemos dessas secretarias nem todas puderam mandar um representante para defender os interesses que levávamos à capital gaúcha, reivindicações dos municípios, né, que fazem parte da quarta colônia. E certamente os colegas que lá foram também em seus espaços vão fazer um comentário, talvez até individual, de cada secretaria, mas eu acho que foi uma... A gente teve um grande aprendizado pelo pouco tempo que estivemos, e alguns secretários que puderam se fazer presente ou que se fizeram presentes, valorizando assim a marcha dos vereadores do centro do estado para a capital, aonde responderam questões que estavam na pauta. E eu acho que sempre o aprendizado que a gente teve lá é de grande importância para cada um de nós. E certamente, com a falta de alguns secretários ou de representantes dos mesmos, né, que fizessem se representar na audiência, que onde 95% dos vereadores da quarta colônia estiveram presentes, eu acho que vai ficar um ponto de interrogação naquelas secretarias que não mandaram um representante lá a responder o que estavam, vamos dizer, a ser pedido pelos municípios aqui, que fossem esclarecido na nossa marcha. Mas mesmo assim, vamos dizer, pelos secretários que estiveram presentes e também o contato que se teve com os deputados que ali se fizeram presente foi muito importante para todos nós.
Faço então agora a palavra ao vereador da bancada do Partido Progressista, vereador Wilson Dias.
Quero saudar o senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que estão nos acompanhando através da galeria e também aqueles que habitualmente neste horário sintonizam a transmissão da rádio dentro das sessões que acontecem no plenário Vox Populi. Duas preocupações, senhor presidente. Uma delas já comentada por alguns vereadores nesta casa em relação à questão do atendimento por parte do município de Agudo, especificamente no meio rural, onde tem aumentado significativamente as reclamações em relação ao não atendimento por parte do município na questão de veterinário à disposição para os casos necessitados. O meio rural está carente nesse sentido. A gente sabe que outros vereadores já bateram nesta tecla e a mim foi solicitado que hoje voltasse a carga em relação ao assunto, e eu gostaria de apelar nesse momento à liderança de governo, ao colega vereador Sandro Goltz, para que procurasse interceder junto à administração municipal e no sentido de tentar retomar esse trabalho de atendimento ao produtor rural. Sabe-se que o ato administrativo, ele é um ato administrativo e por iniciativa de quem hoje governa o município, de quem hoje está à frente deste poder. E até apresento aqui a título de sugestão de que, se a administração municipal vê como mais importante o uso da profissional da área no setor da vigilância sanitária, que procurasse fazer um balanço, se ela é única a poder desempenhar esse papel na vigilância e também a única que o município dispõe para exercer a função como veterinária, que usasse meio turno em cada setor, mas que não deixasse totalmente desassistido o município de Agudo nessa questão de atendimento ao meio rural, que necessita com muita frequência de um profissional desta área. A título de sugestão, da possibilidade ou não, que Vossa Excelência veja junto ao prefeito municipal essa questão. Uma outra preocupação, e que foi sentida por muitos neste final de semana especialmente, é a questão da falta de iluminação ocasionada por razões adversas, especialmente numa que se refere à questão vendaval na noite de sábado ou na tardinha de sábado, mas que muitas pessoas que tiveram esse tipo de problema enfrentaram dificuldade em conseguir, juntamente à ASSUL, que presta esse atendimento, informações que pudessem confortar ao menos os tomadores de energia elétrica. E desta forma, senhor presidente, eu gostaria que a mesa diretora emitisse à ASSUL uma nota de preocupação em relação ao trabalho desempenhado, à assistência prestada quando necessário. Não é concebível nos dias de hoje, pagando caro como se paga pela energia elétrica, se deparar no 0800 somente com uma gravação. Que a mesa diretora se posicionasse nesse sentido, mostrando que a população de Agudo está insatisfeita com o sistema de atendimento. Seria isso, senhor presidente.
Comunicar ao colega Wilson Dias que pode ficar tranquilo nesse sentido sobre a ASSUL, que a mesa irá tomar as suas devidas providências. Passamos então agora a palavra ao vereador da bancada do PSDB, o vereador Carlito Schiffelbein, que retorna hoje às suas atividades.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidor da casa, pessoal que está presente nessa sessão e a todos que acompanham nossos trabalhos através da Rádio Agudo, o nosso cordial boa noite. Inicialmente, agradecer a todas as pessoas que durante esses mais de 2 meses me visitaram quando tive problema de fratura de dedo e também fratura de parte do pé, inclusive muitas pessoas da cidade que nós visitaram, vizinhos, inclusive colegas vereadores. Dizer também que estou endereçando ao senhor presidente ofício no sentido de oficializar o meu retorno a esta casa hoje e fazer um agradecimento todo especial ao meu colega João de Deus, do partido do PSDB, pelo trabalho que desenvolveu nestes 60 dias em que estive afastado. É bom saber, inclusive, de informações de eleitores do município e da população agudense que aprovaram o trabalho que este vereador realizou neste período em que a gente esteve afastado. De outro lado, também dizer que neste período de afastamento a gente se deparou com muitos pedidos da nossa comunidade e que durante a sessão, inclusive, vou tratar de alguns, mas você vê que a comunidade faz uma pressão muito grande hoje em cima, inclusive talvez de outros colegas vereadores também, principalmente em função de algumas coisas que acontecem talvez equivocadamente na nossa comunidade. Comentar também que a gente participou de uma reunião na segunda-feira, dia 9, no Balneário Dres, inclusive que participaram a terça-feira, dia 10, participaram o colega vereador Arnaldo Killing, o colega vereador Márcio, e que na minha avaliação, com todo êxito, ao deputado Adolfo Brito, que faz o suficiente para trazer agentes do governo federal para essas reuniões, para fazer com que as reivindicações que existem hoje em Brasília sejam atendidas. Mas eu quero demonstrar aqui a minha decepção com um agente do governo federal, que é integrante do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que vem para uma reunião no qual o município de Agudo tem um pleito de R$500 mil, e este agente vem comentar de R$30, R$40 mil. Então, para mim, foi uma decepção muito grande, como foi também para a comunidade, a dever que você precisa uma grande obra e que o governo federal vem a com migalhas para a nossa população. Só para você ter um exemplo, embora que eu acredite que esta rede seja superfaturada, inclusive comentei isso ao secretário de obras e comentei também ao vice-prefeito que estava em exercício, a de que não acredito que uma rede de 42 quilômetros, de 42 mil metros de extensão, possa custar mais de R$500 mil. Só para os colegas vereadores terem uma ideia, R$200 mil são destinados à instalação hidráulica. Então, na minha avaliação, um absurdo. E aí, muitas vezes, se acredita que tem certos projetos, não consegue se fazer passar no governo federal, inclusive no governo estadual, porque eles não são feitos com seriedades a nível de município. E este projeto aqui, na minha avaliação, é um exemplo disso. Então, muitas vezes, eu acredito que nós, como vereadores, não temos força suficiente de fazer valer o nosso conhecimento, talvez, muitas vezes, a nossa capacidade, e de falar e de fazer com que esses projetos tenham, na sua essência, um custo diferente. Mas a administração municipal está aí, e com toda certeza levei a minha preocupação ao vice-prefeito, levei ao secretário de obras, e que eles talvez tenham acordado com a realidade de ver que realmente um projeto dessa envergadura, com certeza nós não teremos êxito. Espero somente que eles tenham levado essa ideia ao engenheiro da prefeitura e de que tenha sido refeito esse projeto, que da maneira como está, com toda certeza, linha Boêmia, arredores, picado rio, arredores, vão ficar sem água para pelo menos mais um ano e meio.
Passo agora então a palavra à vereadora da bancada do PDT, vereadora Claudete Hoffmann.
Saúdo a mesa diretora, demais colegas vereadores, a comunidade que nos assiste pela galeria, também ao nosso diretor, o Paulo Augusto, e aos ouvintes da Rádio Agudo. Também quero fazer um comentário nesse espaço em relação à segunda marcha dos vereadores do Poder Legislativo da 4ª Colônia e Região, a Porto Alegre, que aconteceu no dia 11 de abril. No evento, reuniram-se 12 câmaras municipais da região, no plenarinho da Assembleia Legislativa. Em torno de 115 vereadores estavam presentes e, na oportunidade, levou-se as principais reivindicações de cada um dos municípios aos secretários estaduais ou seus representantes. A primeira secretaria estadual a ouvir os pleitos dos municípios foi a da Saúde, e chamou-me a atenção da representante da Saúde, desta pasta, o conhecimento, a organização, a radiografia que esta tinha em mãos de cada um dos municípios presentes. Antes de explanar sobre cada um dos pleitos, ela expôs sobre a saúde num todo no estado, sobre os programas desenvolvidos nos municípios, como PSF, SPACS, os agentes comunitários de saúde, e o PIN, que é um programa novo no estado, Programa Primeira Infância Melhor. E, pelo que ouvimos desta secretaria, dos 12 municípios presentes na audiência, apenas Agudo e Silveira Martins romperam com os programas PSFs e PACs. Nos demais municípios, os programas ainda estão atuando na base da saúde junto às famílias. Esta representante da pasta da Secretaria de Saúde deu muita ênfase ao PIM, ao Programa da Primeira Infância Melhor, instituído por lei estadual em julho do ano passado, um programa novo nesse sentido. Programa este em defesa da saúde da criança e também no combate à violência. Tentei hoje falar com o nosso secretário da Saúde, a respeito, mas não consegui um contato. Dizer ainda que o governo do estado capacita os funcionários que irão trabalhar neste programa, pela explanação desta representante, dá toda a assistência para a implantação e acompanhamento e repassa por mês R$ 400 para cada funcionário visitador que vai nas famílias. E esse orientador precisa ter, no mínimo, o ensino médio completo. Dizer que, dos 12 municípios presentes, a maioria capacitou orientadores e uma boa parte implantou o programa. Ganharam, mais uma vez, os parabéns os municípios de São João do Polesne, Paraíso do Sul, Nova Palma e Vorá. Agudo e Silveira Martins, os únicos 12 municípios presentes com nenhum atendimento na base da saúde, na família. Sem PAC, sem PSF, sem PIN. Colegas vereadores, estou apenas colocando os fatos. Ainda é precipitado dizer o que é certo e o que é errado, mas o tempo dirá. Sabemos que para a implantação e manter também esses programas, o município precisa dar a sua contrapartida com recursos próprios. E hoje eu vi alguma das colocações do nosso prefeito, né, dos motivos do rompimento, por isso coloco assim, estou apenas colocando os fatos que foram citados lá pela secretária substituta, então ainda é precipitado dizer se é certo ou errado, o tempo dirá. Sabemos também que, por outro lado, Agudo, por exemplo, um dos municípios, está perdendo recursos, uma vez não tendo esses programas, o estado também nada repassa. Também é importante dizer, falar que alguns vereadores de outros municípios colocaram das dificuldades em manter esses programas em seus municípios. Porém, mesmo com dificuldades, estão então ainda mantendo, pois apostam na saúde preventiva. E assim também não perdem os recursos que vêm do estado. E falar de todas as audiências, neste meu curto espaço, é impossível, mas eu não posso deixar de mencionar também a audiência que tivemos com o presidente da Corsan, pois, mais uma vez, o principal pleito defendido por Agudo foi a execução do projeto de captação de água do Rio Jacuí. O presidente não alimentou nenhuma esperança para a obra acontecer em 2007, pois os R$ 5.930.000 necessários para a obra não estão previstos no orçamento deste ano, no orçamento da Corsan, a não ser que esses recursos venham da União. Salientou que o fato de ter um projeto para esta obra já é um passo dado, um importante passo dado, e deu a entender que se deva trabalhar, pressionar neste ano, para que seja colocado no orçamento de 2008. Penso, colegas vereadores, que Agudo deve, ainda neste semestre, no final de semestre ou no início do segundo semestre, mobilizar todas as autoridades, entidades do nosso município, ir a Porto Alegre, junto à Corsan, e mais uma vez fazer pressão para que esta obra tão relevante e necessária para Agudo saia do papel. Por fim, ainda dizer que foi muito importante essa nossa segunda marcha, levar as reivindicações em relação aos nossos pleitos e ouvir também os posicionamentos dos secretários, como já disse o colega Sandro, muita coisa se aprende, muitas colocações foram feitas sobre o funcionamento de suas secretarias e os caminhos também que nos apontaram para buscar recursos foram muito importantes. Penso que agora nós, vereadores, temos que ir ao encontro dos nossos secretários municipais e também do prefeito, e de uma certa forma assessorar, levar sugestões colhidas desta marcha, pois de nada adiantaria irmos à esfera estadual e falar aqui em plenário o que aconteceu nesta marcha, sem darmos a nossa contribuição ao executivo, ao nosso município especialmente. Esta é a minha colocação, senhor presidente.
Passo agora a palavra ao vereador do Partido Democrático, vereador Dário Gás.
Saúdo a mesa diretora, colegas vereadores, pessoas presentes na galeria e ouvintes da Rádio Agudo. Inicialmente também quero, assim como o colega Wilson, me reportar ao serviço da S-Sul prestado em nosso município. Cada vez que um usuário atrasa alguns dias o pagamento da sua luz, simplesmente vão lá em sua casa e essa luz é desligada. Neste último sábado, com um pequeno vendaval que tivemos em nosso município, tivemos usuários com grandes prejuízos. Um exemplo que eu quero citar aqui é o restaurante Seu Alcides Janner, local que vereadores, às vezes, lá nós se reunimos. Esse local, no sábado, tinha uma festa lá organizada, naquele local, e simplesmente não foi dado nem satisfação a eles do que tinha acontecido e de que hora voltaria à normalidade. E hoje eu vi um outro serviço prestado da SSU em nosso município, que é a poda das árvores, consequentemente é um dos fatores que no sábado também não teve luz. A poda das árvores simplesmente é feita, os galhos são deixados na calçada ou na rua, e a nossa Secretaria de Obras, que se dane, tem que ir lá fazer a limpeza e fazer o recolhimento. Já não bastasse todos os serviços que a Secretaria de Obras tem que prestar em nosso município, a SSU simplesmente corta aquelas árvores, corta aqueles galhos, e a Secretaria de Obras tem que ir lá e fazer esse recolhimento. Recolhimento de lixo é um outro assunto do sábado. Também com a ventania, dei uma volta na cidade logo após o término do recolhimento de lixo, encontrei mais de 30 lixeiras, umas no meio do calçamento, outras rolando duas, três quadras adiante do local onde elas deveriam estar. É um bom serviço prestado pela empreiteira, mas nesses dias eles devem dar um pouquinho mais de atenção, recolocando de volta nos locais essas lixeiras, para que não haja, quem sabe, até um acidente de trânsito ou alguma coisa nesse sentido. Também falar de uma outra preocupação que este vereador vê é junto ao nosso fórum. Fórum de Faxinal, por exemplo, que é uma comarca menor que a de Agudo, onde é que a população é menor, consequentemente também temos menos processos em andamento, lá possui um responsável pela segurança daquele local. Nosso fórum aqui, todos os dias, se cruzarmos ali na frente, temos ali inúmeras pessoas para encaminhar os seus processos, outras pessoas ali esperando a sua audiência, e não temos uma pessoa para dar um pouquinho de segurança a essas pessoas. Daqui a pouco, imaginem só, duas pessoas que ali têm uma audiência pela frente, que tem que estar ali frente a frente perante ao juiz, resolver uma questão difícil, né? Essa questão de segurança, então eu vejo assim que deve ser tomado um pouco mais em conta, né? Inúmeras pessoas vão ali e falta então esse guarda ali para organizar um pouquinho esse pessoal. Respeito da marcha Porto Alegre também, o assunto que mais me chamou a atenção, o colega Claudete também já comentou e foi muito discutido aqui nesta casa no ano passado, é em questão da obra da Corsã. Esses 5.930.000, nem sequer uma moeda está orçada para uma obra que deveria, se eu não me engano, em 2007 já ter o término. Então, lamento quanto a essa questão, e com certeza Agudo vai sofrer por mais alguns anos a falta de água do nosso rio Jacuí. Por enquanto, seria isso, senhor presidente.
Sendo esta manifestação do vereador Dário Gás, passa a palavra ao vereador da bancada do PDT, vereador Márcio Alberstein.
Saúdo aos colegas vereadores, presidente, as pessoas, a comunidade que aqui está presente na galeria, tamo também aos ouvintes da Rádio Agudo. E hoje o assunto realmente é a segunda marcha capital. E com as 12 audiências que estavam agendadas, nós tivemos a ausência da FEPAM, que não mandou representante nenhum, e da segurança, mas a segurança, como acho que todos os jornais e rádios estão divulgando, nós tivemos um grande problema ali, que foi também a da demissão do secretário Bassi, um assunto bastante discutido também no dia lá. E numa entrevista que eu peguei quinta de manhã na Rádio Gaúcha pelo vice-governador do estado, elogiando muito o trabalho do secretário Enio Bassi, que foi a melhor, não falou uma das melhores, mas sim a melhor secretaria desses primeiros 3 meses de mandato. acho que é uma demissão que não, até hoje não se ouviu ainda justificativa ideal, mas não cabe a nós aqui discutir isso, porque nós não somos sabedouros do que ocorreu lá dentro e o que, que ocorre atrás que não é divulgado. Então nós não sabemos disso, mas numa entrevista do Bassi só falou se ele, se alguém ia comprovar alguma acusação contra ele, que ele tinha feito qualquer coisa errada ou fraudado algum, algumas questões ali, ele até entregaria o cargo de deputado federal. Então realmente deve saber o que, que está falando, mas não sabemos nós aqui o que, que aconteceu lá dentro. E também acho que a audiência mais importante, que aqui os vereadores, principalmente Agudo, se destacarem muito e prestarem muita atenção, é a Corsã. Infelizmente, já colocado pelos colegas vereadores, a gente não tem nenhuma questão boa para colocar os nossos munícipes sobre a captação da água do Rio Jacuí. E com toda certeza, essa água ainda vai ter muito o que falar. Já foi falado, muitos anos já está sendo questionado isso, discutido. E se não haver muita pressão daqui para diante, nós vamos passar muitos anos ainda sem essa captação de água do Rio Jacuí sair. Acho que isso é, infelizmente, um ponto muito negativo que a gente tem que dizer, mas nós temos que falar a realidade. Porque não adianta que nós, vereadores, falarmos que lá foi positivo e essa rede vai ser daqui a pouco. Mas só sabemos hoje que não há nenhum real de recurso para essa obra por enquanto. Então, vai ter que haver muita pressão política do município e cabe a nós, todos os vereadores, se engajar nisso. E também na terça-feira de manhã, já comentado pelo colega Carlito, estive também participando na reunião na Linha Boêmia, que o deputado Brito se esforçou muito e acho que elogiado esse trabalho que o Brito vem realizando nessa questão de deputado estadual e trouxe a delegada do Ministério de Desenvolvimento, senhor Milton Pinho de Bem, a nível federal até. Mas acho que infelizmente o que se sentiu depois, a comunidade saiu muito frustrada por termos, acho que um delegado de nível federal lá, mas as colocações que ele fez, realmente, acho que precisaria nem ter vindo para a Linha Boêmia, porque realmente a comunidade esperava mais. Acho que é muito elogiado o esforço que o Adolfo Brito fez para trazer esse delegado para cá, mas infelizmente as palavras dele, porque a comunidade esperava que tivesse pelo menos um pouco de recurso para começo dessa obra. Mas o que se sentiu também, como o Carlito já falou, acho que essa obra também, mais uma obra que vai ter pernas longas ainda e vai ter que ver muita pressão política e, mais uma vez, em cima desse projeto também se concretizar. Mas é, todo empenho é válido. Acho que tem que ser elogiar o deputado Brito, que conseguiu trazer esse seu Milton, mas, infelizmente, não é o que a comunidade realmente queria ouvir. Seria isso, por enquanto, senhor presidente.
Passo agora, então, a palavra ao vereador da bancada do PMDB, vereador Naldo Quilha.
Senhor presidente, senhor secretário, colega vereadora, colegas vereadores, pessoas presentes e ouvintes da Rádio Agudo. Também queria me reportar sobre esta reunião do dia 10, no Balneário Drevas, onde se encontrava o deputado Brito, Nilton Pinho, eu, colega Márcio, Carlitos, secretário de obras, prefeito em exercício, um dirigente também da Emater, e aonde queria dizer, colegas, que nem só aquele pessoal, aquele grande número de colonos que ali se representavam, saíram decepcionados. Com certeza, o colega, o amigo que nós temos, deputado Brito, também, ao ouvir as palavras do senhor Nilton Pinho, se decepcionou também. Pois o senhor Nilton Pinho teve a curiosidade de dizer que no ano passado cada município foi contemplado com 25, máximo 30 mil reais para projetos dessa natureza, sendo que o nosso era de 500 e poucos mil reais. Então, a gente notava no próprio deputado que também se decepcionou com as palavras do senhor Nilton Pinho. Então a gente na hora ali também foi ali dar uma força, principalmente para o deputado que tinha organizado isso aí, e o Brito com todo o seu esforço e olhando o semblante daquelas pessoas que ali se faziam presente, aquele grande número de pessoas, a gente já viu a decepção deles e também no deputado, que ao ouvir aquelas palavras com certeza se decepcionou, pois um projeto de 40 quilômetros de encanamento, se falar em 25, 30 mil, com certeza é brincadeira. Também eu queria me deportar um pouco sobre aquilo que ouvimos na marcha, principalmente da secretária da Saúde, momento que dizia ela que ocupa o mesmo cargo que ocupou no governo do nosso partido e hoje ocupa aquele mesmo cargo. E o esforço em que dizia ela que passava sobre esse, o PIN e sobre o PSF. Então a gente notava o grande empenho dela para que os municípios entrassem nesse projeto. E a gente, né, depois de ouvir toda a manifestação dela, e a gente tinha vontade de perguntar a ela, mas ela, depois ela mesma disse que sobre o PSF muitos municípios não tinham recebido aquilo que o governo estava devendo, o governo do passado estava devendo para os municípios aquilo, e que o PIN eles iam pagar R$400 por mês. Então, mais uma vez, a gente se colocar as palavras todas no lugar, todo mundo vai saber por que, que os municípios devagarinho vão largando esses projetos, porque os governos não repassam, como está acontecendo com o transporte escolar, que não repassam aquilo que é necessário para os municípios. Então, a gente, muitas vezes, ouve os secretários, e eles começam dizendo uma coisa e terminam dizendo outra. Então, a gente se decepciona. Muitas vezes, não puder fazer essas perguntas, por que, que não pagam aquilo, principalmente na área da saúde, que estão devendo para os municípios. Também, uma outra coisa que foi muito bom para nós, talvez a melhor coisa que tivemos na nossa marcha, foi uma certa hora, quando ligaram ali por as 3 horas da tarde, ligaram de Nova Palma, dizendo que a FEPAM, ou a Patran, estaria fechando as pedreiras, onde muita gente tira o seu sustento dessas pedras, e ali se encontrava naquele exato momento.
Comunico o senhor, colega vereador, que possui 30 segundos ainda do seu pronunciamento.
Serei breve. Que estavam fechando essas pedreiras em Nova Palma e Dona Chica. E nós, como temos pedreiras aqui em Agudo também, que muita gente tira o seu sustento dali, ouvimos daqueles deputados que ali se encontravam a manifestação, que se mandasse documentação dos municípios que eles estariam colaborando com nós contra a Patran e contra a FEPAM. Então, isso foi um dos atos muito bons que tivemos na nossa marcha, senhor presidente, seria isso por enquanto.
Agora, então, não tendo a presença do vereador Pedro de Lima, solicito ao vice-presidente desta casa, vereador Wilson Dias, que assuma temporariamente a presidência desta casa, pois desejo fazer alguns pronunciamentos como vereador da bancada do PP.
Assumindo os trabalhos, cumprindo o regimento interno, passo a palavra ao colega vereador Ismael Miller.
Senhor presidente, senhor secretário, colegas vereadores, pessoas presentes na galeria, ouvintes da Rádio Agudo, tive hoje em audiência com o prefeito municipal, onde coloquei a ele vários assuntos de interesse da comunidade também do Porto Alves, da região sul, e também alguns assuntos de interesse da comunidade agudense. Dentre eles, o patrulhamento da região sul, também das estradas do senhor Vargas e da volta da Lagoa do Seu Chato. Segundo o prefeito municipal, me colocou que o serviço de patrulhamento está sendo ainda realizado na região alta, algum serviço de melhoria das estradas também no Cerro Seco. E assim que for terminado esse serviço, o patrulhamento vai ser tão logo realizado na região sul. E para o período de mais ou menos um mês, irá então destinar as máquinas mais pesadas à região sul para a melhoria deste trajeto. Segundo palavras do prefeito municipal, senhor Ari Alves da Anunciação, me prometeu, sim, poderia dizer à comunidade que dentro de período de um mês, estaria começando os trabalhos de recuperação, então, dessas estradas no Porto Alves, mas o patrulhamento seria feito com antecedência. Também liguei hoje, pelo período da manhã, ao diretor do DCM, senhor Onir Lacerda, sobre os poços artesianos destinados à comunidade agudense, ao pessoal do interior, principalmente na região sul. Poços artesianos esses que estão sendo prometidos já desde o ano passado, na administração do PMDB, no governo, e hoje continuam rolando pelos gabinetes da Secretaria da Agricultura. Segundo o diretor Onir Lacerda, do DCM, informou a este vereador que faltavam alguns documentos a serem enviados para a realização desses poços. Então, tão logo terminada a conversa com esse secretário, com esse diretor, me dirigi ao prefeito municipal também, perguntando a ele o porquê desses documentos não terem sido enviados. E ele, tão prontamente e atenciosamente, me atendeu, me colocou a parte da situação, me designou a Secretaria da Agricultura para resolver esse problema. E colocar então os munícipes da região sul, mais propriamente dito, ao pessoal morador do Rincão do Pinhal, também do Porto Alves, que amanhã, pela parte da manhã, estarei tomando as providências, então, referente a esses documentos, juntamente com a Secretaria da Agricultura, enviando ao DCM para aproveitar o trabalho das perfuratrizes que estarão aqui pela região central do nosso estado já a partir desta semana. E, quem sabe, a realização, a perfuração desses poços artesianos para esta comunidade do Rincão do Pinhal e também do Porto Alves. E aproveitar a oportunidade para colocar à disposição da comunidade agudense o portal da Câmara Municipal de Agudo, pelo www.camaraagudo.rs.gov.br. E também colocar à comunidade, aos munícipes, que a Câmara.com está aí à disposição de todos os munícipes da comunidade agudense para pesquisas escolares e para pesquisas de trabalho. Seria isso, senhor presidente.
Ouvindo a manifestação do vereador Ismael Miller, solicito que reassuma os trabalhos como presidente da Câmara Municipal.
Reassumindo os trabalhos, então, na Câmara Municipal, nesta sétima sessão ordinária, passamos agora ao espaço da Tribuna Livre, que não será instalada por não haver inscrito no mesmo espaço. Passando, então, assim, agora ao espaço do Grande Expediente, onde discurso neste período hoje, vereador Pedro de Lima, que não se faz presente até o momento. Então, passamos a palavra ao vereador Naldo Kirin, da bancada do PMDB.
Senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Não sendo feito uso do espaço, dando continuidade à sessão, passamos agora ao espaço da ordem do dia, onde solicito ao secretário vereador Márcio Alberstadt a verificação de quórum.
Senhor presidente, temos quórum, mas temos a ausência do vereador Pedro de Lima.
Havendo quórum regimental, a presença de 8 vereadores, anuncio aberto a ordem do dia, onde apresento as seguintes proposições. Pedido de informações número 05-2007, de autoria do vereador Carlito Schiffelbein. Coloco em discussão.
Senhor presidente e colegas vereadores, eu faço nesta sessão 2 pedidos de informações. O pedido de informações 5-2007, que trata sobre a aquisição das 2 ambulâncias e também a questão da Associação Hospital Agudo, a da cedência, segundo informações, de um servidor, não sei em qual modalidade, de contratação pelo município. Então, como existe muito diz que na comunidade, e nós como vereadores temos a oportunidade de demonstrar aquilo que acontece junto à administração municipal com maior clareza para os nossos munícipes, peço que o município, dentro da brevidade possível, informe dentro do período legal, sobre esses dois pedidos de informações.
Continua o espaço para discussão. Não havendo mais manifestações para discussão do pedido de informação 5/2007 de autoria do vereador Carlito Schiffelbein, coloco o mesmo pedido em votação. Vereadores que estejam favoráveis, permaneçam sentados. Vereadores contrários, levantem-se. Pedido de informação número 05/2007 de autoria do vereador Carlito Schiffelbein, aprovado por unanimidade. Pedido de informações número 06/2007, autoria vereador Carlito Schiffelbein. Coloco em discussão. Não havendo discussão, coloco o pedido de informação número 06/2007 de autoria do vereador Carlito Schiffelbein em votação. Vereadores favoráveis a este pedido, permaneçam sentados. Vereadores contrários a este pedido, levantem-se. Pedido de informação 06/2007, de autoria do vereador Carlito Schiffelbein, aprovado por unanimidade. Projeto de lei 2/2007, onde cria o Conselho Municipal de Acompanhamento, Controle Social, Comprovação e Fiscalização dos Recursos de Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério e revoga a Lei número 1157/98. Coloco o projeto de lei 2/2007 em discussão.
Vereadora Claudete. Senhor presidente, colegas vereadores, venho ressaltar a importância deste Conselho do Fundeb, que, a exemplo do extinto Conselho do Fundef, acompanhará e controlará, fiscalizará todos os recursos aplicados na educação do nosso município, o que também dá mais transparência a esta pasta. Este Conselho do Fundeb tem uma representação até maior que o Conselho extinto do Fundef. Temos uma representação do Conselho Tutelar, que antes não tinha um representante, e também uma representação dos servidores técnicos administrativos das escolas públicas. Então, pela relevância do projeto, pela relevância do trabalho desse Conselho, o meu voto é favorável.
Continua em aberto espaço para discussão do projeto de lei 2/2007. Não havendo mais discussão do projeto de lei 2/2007, coloco este em votação. Vereadores que estejam favoráveis à aprovação do projeto, permaneçam sentados. Vereadores contrários à aprovação do projeto 2/2007, levantem-se. Aprovado por unanimidade o projeto de lei 2/2007, onde cria o Conselho Municipal de Acompanhamento, Controle Social, Comprovação e Fiscalização dos Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério e revoga a lei número 1157/98. Projeto de lei 5/2007. Altera a redação dos artigos 30 da lei número 734/98, 28 da lei número 735/90 e 29 da lei número 746/90, por majoração do PR, padrão referencial em 3,83%. Coloco em discussão.
Vereador Carlito. Senhor presidente, se nós olharmos o índice, vamos dizer, de reposição do salário dos nossos servidores municipais, nós vimos que apenas 3,83. Mais dois anos, com certeza, o nosso servidor municipal, em grande parte, vai receber do município apenas um salário mínimo. Dizer que os nossos servidores na região já tiveram talvez os melhores salários. Mas existe, de 2, 3 anos para cá, pela administração que está aí, um achatamento salarial. Se nós levarmos em conta o crescimento que tem a receita, o orçamento do município de Agudo, o nosso servidor municipal é muito pouco valorizado pela administração municipal. E me recordo que nesta casa, o que hoje é prefeito municipal e então vereador, levantava a bandeira em relação àqueles que têm o menor salário dentro da administração municipal, dizendo que o prefeito, somente o reajuste dava o que dá o salário daqueles que menos recebem. E hoje não mudou nada. Aliás, o que mudou é apenas o índice de reposição. Quando em épocas passadas o orçamento subia 10%, 11%, 12%, o reajuste era de acordo. Hoje o nosso orçamento cresce talvez 10%, 12%, 15%, como aconteceu de 2005 para 2006 e com certeza também será para 2007. Só se vê lamúrias da administração municipal dizendo que isso não tem como fazer porque não tem recursos, mas de outro lado também se vê que nesta mesma rédea estão os nossos servidores municipais, recebendo cada vez menos daquilo que eles teriam talvez direito de receber a mais, e ninguém hoje, talvez por grande parte serem aliados falando de greve, como aconteceu há bem poucos anos atrás na administração de Lauro Redes. Mesmo que naquela época o reajuste talvez fosse até o dobro da inflação, o que hoje é apenas a inflação.
Continua aberto o espaço para discussão do projeto de lei 5/2007. Não havendo mais discussão do projeto 5/2007, projeto de lei, coloco este em votação. Vereadores que estejam a favor da aprovação do projeto, permaneçam sentados. Vereadores que estejam contrários à aprovação do projeto 5/2007, levantem-se. Projeto de lei 5/2007, que altera a redação dos artigos 30 da lei número 734/90, 28 da lei número 735/90 e 29 da lei número 746/90, por majoração do padrão referencial em 3,83%, aprovado por unanimidade. Passamos agora, então, ao espaço da pauta, com discussão das proposições que o secretário-vereador Márcio Albrechtsen apresenta.
Projeto de Lei 6/2007 estabelece o índice de reajustamento dos benefícios de aposentadoria e pensão na forma do artigo 40, parágrafo 8º da Constituição Federal, 88 e do artigo 2º, parágrafo 6º da Emenda Constitucional número 41 de 2003%.
Aberta a inscrição para até 4 vereadores se manifestarem referente aos assuntos da pauta. Não havendo manifestações, dou por encerrado o espaço da pauta. Passamos agora às explicações pessoais, com inscrições para até 5 vereadores se manifestarem.
Carlito.
Márcio.
Claudete.
Naldo.
Sandro.
Passo a palavra ao vereador da bancada do PSDB, vereador Carlito Schiffelbein.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu fiz alguns pedidos de indicações ao 17/2007, que trata a recuperação da estrada vicinal linha Boêmia, a que passa de frente à Escola Rolf Baalin até a linha Teutônia, em função de trajeto que é ocupado pela empresa Várzea Grande, que faz transporte de estudantes, e a estrada encontra-se em precária situação. Da mesma forma, também na linha Boêmia, a estrada que dá acesso às residências de Adão Rodrigues, Dorivaldo Flores e Wilson Dávila, uma estrada hoje que, se o pessoal tem a necessidade urgente de retirada de algum doente, fica muito difícil. Também a recuperação da estrada da linha das Flores, embora que o acesso principal à linha das Flores está razoável, mas as vicinal que vão até Alberi Cardoso, Ercílio Jobá da Costa e Renildo Galdino estão em situação muito ruim. Também a indicação 19/2007, e eu não obtive outra forma a não ser oficializar uma conversação que estou mantendo com o secretário de obras desde meados de 2007, e quem esteve na reunião da última terça-feira ali no Balneário Dreyer viu com ênfase o que o delegado do MDA colocou, que nenhum poço artesiano pode ficar aberto de lacre. Que os poços artesianos, inclusive quando o Estado realiza a perfuração, imediatamente após os testes, ele é lacrado. E ali, o nosso poço artesiano, ali na linha Boêmia, da frente da Escola Natal, infelizmente, a administração municipal, em meados de 2006, foi lá, fizeram teste de vazão. Eu não sei quantas vezes já comentei com o secretário de Obras a respeito da necessidade de lacrar o poço, e até hoje não se obteve êxito. Falei, inclusive, com o vice-prefeito em exercício na semana passada, e eu vejo que a situação perdura mais de uma semana aí, e não tive outra alternativa a não ser pedir oficialmente, porque tratar verbalmente com a administração municipal, senhor presidente, colegas vereadores, é a mesma coisa que mentir para a nossa comunidade. Inclusive, vejo que o presidente teve excelentes tratativas hoje com o prefeito municipal, mas cuidado, senhor presidente. É a mesma coisa que nós levarmos um fato para a nossa comunidade e nós termos uma decepção muito grande, porque a gente sabe que essas coisas não acontecem. Tivemos inúmeros exemplos, mas um deles quero ressaltar hoje, que foi de outra forma. O meu suplente de vereador, João de Deus, pediu uma parada de ônibus na localidade, se não me engano, da linha Teutônia, Canto Católico, e ele teve êxito. Foi construída a parada de ônibus, diferente de tantas outras que colegas vereadores pediram, inclusive dentro de um acordo que foi feito então com o secretário da Fazenda, Admir Kessler, e eu, como vereador da região norte do município, especialmente nessa região alta, não tive êxito em nenhuma delas. Independente no lugar, tem hoje 6, 7 crianças esperando. Então, no tempo, faz mais de um ano e meio, e não tivemos êxito. Feliz do João de Deus, que teve essa sorte com o secretário das obras e conseguiu para a localidade, se não me engano, é do Canto Católico, a construção de uma parada de ônibus.
Passa a palavra agora ao vereador da bancada do PDT, vereador Márcio Alberstadt.
Senhor presidente, vou comentar mais uma vez aqui um assunto que para mim é chato, mas infelizmente eu tenho que colocar. Primeiramente, parabenizar e agradecer a Secretaria de Obras, em parte, pela recuperação na volta da Marechal, que é sempre um pedaço de estrada muito comentado. Mas, infelizmente, quinta de manhã fui procurado por alguns moradores e fizeram questão que eu fosse com eles junto lá para olhar. E realmente comprovei mais uma vez que dois acessos, infelizmente, ficaram fora de novo. Foram feitos a estrada geral da volta, outros acessos, mas dois ficaram para trás novamente. Então, como já comentei em outras sessões, outros lugares que isso acontece, eu não vejo razão por isso. E porque, mais uma vez, dois moradores estão lá com acesso não feito, outros foram feitos, mas, então, como já disse, é um assunto chato que muitas vezes eu não quero aqui colocar, mas a gente é obrigado a colocar, porque a comunidade procura, e eu mesmo fui lá olhar quinta de manhã ainda, realmente, essa situação. E fui ontem questionado por dois moradores num torneio que esteve lá no Novo São Paulo sobre a patrulha agrícola. E acho que, jogo com toda a franqueza, eu não soube o que responder para eles. Porque se dizer que a patrulha agrícola está num canto, a patrulha agrícola está funcionando, eu não falei, eu falei, infelizmente, eu mesmo não sei responder a vocês em que pé está a patrulha agrícola em nosso município. Se a patrulha agrícola existe, esperamos que sim, mas realmente é difícil os resultados. E como o Calito também falou, eu acho que nós temos que elogiar muito o vereador João de Deus e realmente levou mais sorte que eu até mesmo com as paradas de ônibus. Ele esteve aqui um mês e pouco, foi impedido de uma parada de ônibus, levou, e eu que já estou aqui 2 anos e pouco pedindo, no mínimo 2 na região da Linhas Pomeranas que são tem interesse muito grande pelas crianças que vão à aula, mas infelizmente até hoje não levei. Mas quem sabe o sobrenome de Deus ajuda um pouco. Seria, senhor presidente.
Passo agora então a palavra à vereadora da bancada do PDT, vereadora Claudete Hoffmann.
Vou aproveitar um gancho do vereador Márcio, dizer que hoje procurei o secretário da Agricultura, Marcelo Loureiro, também, pelo mesmo motivo, o trabalho da patrulha agrícola, porque pessoas da nossa região alta me procuraram questionando o trabalho lento, o que quase não está acontecendo, principalmente desde o ano passado. Então, em breves palavras, me colocou que realmente apenas 1/3 dos pedidos do ano passado foram atendidos, que muitas vezes a máquina está, a maioria das vezes, na oficina. E, como já disse, em breves palavras, só pude falar com ele um pouco no corredor, mas marquei uma reunião com ele amanhã à tarde. E vamos ver que explicações ele tem, que luz ele acha no fim do túnel para esse desejado serviço dos nossos agricultores. E também aproveitar e fazer um gancho na minha fala do espaço do pequeno expediente e dizer que o intuito dos vereadores do Poder Legislativo da 4ª Colônia e Região, ao realizar audiências com as secretarias de Estado, é com certeza de multiplicar força junto ao gestor público, o nosso executivo. Sabemos que muitas crises já são velhas, mas sempre, de novo, temos que nos motivar, nos unir e trabalhar por melhorias, especialmente para os municípios. E a união de 12 câmaras municipais, reivindicando por seus pleitos, e muitos desses pleitos comuns a todos os municípios presentes, mostra a força de quase 100 mil habitantes do centro do Estado, representados por seus vereadores, seus representantes legítimos. E no final das audiências, como já foi colocado por um colega, abriu-se espaço para ouvir os deputados estaduais presentes, elogiaram o nosso movimento. Um deles citou que ele conhecia apenas dois conjuntos de câmaras, assim, a exemplo da nossa, Região das Missões e o Poder Legislativo da 4ª Colônia e Região, que estão organizados desta forma. Fizeram também importantes colocações. Ouvimos queixas deles, colegas vereadores, queixas que muitas vezes são nossas. Somos cobrados na base, fazemos um meio-campo entre o povo e o executivo, mas no final da história, tudo depende da boa vontade política e especialmente de recursos. E as lamúrias do Estado e dos municípios são as mesmas. A União nunca arrecadou tanto em tributos como nos últimos 4 anos, mas a distribuição desses recursos acontece assim, de uma forma muito injusta. A maior parte do bolo fica para a União, e o Estado e os municípios é um salve-se quem puder. Como já disse na sessão anterior, espero que o nosso prefeito tenha tido êxito na sua ida a Brasília, pois é lá que tem a grande fonte de recursos, e que a mala de projetos que ele levou retornem aprovados. Esta é a minha participação, senhor presidente.
Passamos agora, então, a palavra ao vereador da bancada do PMDB, vereador Naldo Quina.
Senhor presidente, só queria dizer que a Secretaria de Obras segue com os trabalhos de limpeza na cidade, e também teve início conserto de esgotos e bocas de lobo na Vila Caiçara. Também queria dizer que a grande preocupação deste vereador, a Marcha Porto Alegre, foi com os atrasos que se encontram no PPP 2004, 2005, 2006, que Agudo tem 3 projetos. Eu acho que a minha preocupação, senhor presidente, com o PPP, porque a gente procura o povo e pede para eles votar determinadas questões, no momento que não vinha isso aí, o povo fica desiludido, e com certeza, a hora que a gente procurar de novo, a gente não vai ser atendido. Então, por isso, agendei com o meu deputado e pedi a ele, logo após o meio-dia, que se empenhasse e nos ajudasse nesse sentido, ver como é que estava esses PPPs. E hoje me passava, eu vinha de Porto Alegre, não pude anotar muito bem, mas temos 2 PPPs que estão saindo, e o terceiro, que é 105 mil para a construção de um posto de saúde na vila, está orçado para 2007, e com certeza 2007, se Deus quiser, vai sair mais esse aí. Então, próxima vez que a gente procurar o povo, com certeza eles vão votar de novo, e vamos votar nisso aí. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra então agora ao vereador da bancada do PMDB, vereador Sandro Goltz.
Saúdo mais uma vez a todos. Eu queria só fazer um comentário sobre o que comentou o engenheiro Eduardo Magalhães, que representou a Corsan na nossa marcha, onde ele colocou, realmente colocou que para que viabilizasse a obra no nosso município, teríamos que ter alguma outra instituição que fosse financiar a obra para a captação de água do Rio Jacuí, que viesse abastecer o nosso município. Então, as palavras em resumo do esclarecimento que o engenheiro que representou a Corsan na nossa marcha, o senhor Eduardo Magalhães, foi essa, né, que a Corsan não teria os recursos para fazer essa obra no nosso município, e sim que teria que ter a participação de uma outra entidade financeira para bancar estes cursos. E eu queria também, nesse espaço, agradecer a todos os rotarianos no nosso município pela aquisição de material que fizeram e colocaram à disposição da APAE do nosso município, material esse que a APAE irá utilizar quando retornar às obras de ampliação de sua sede aqui no nosso município. Melhorias essas nas dependências do prédio da APAE, com ampliação e a construção que irão fazer a partir dos próximos meses para atender as pessoas de necessidades especiais, tanto do nosso município como também de municípios vizinhos. Então, eu quero agradecer mais uma vez a todos os rotarianos, né, pela essa doação de material que fizeram e estão colocando à disposição da APAE de Agudo.
Eu só gostaria de aproveitar o espaço das explicações pessoais para agradecer ao setor de energia, ao senhor chefe do setor de energia, o Manuel, pela instalação da fluorescente solicitada por este vereador na linha das pedras, de frente à propriedade do seu Schiller. Agradecer então ao Manuel, tão prontamente solicitado o pedido, foi lá e instalou. Muito obrigado ao senhor Manuel, também à Secretaria de Obras, por ter realizado o meu pedido. Terminado o espaço das explicações pessoais, digo estarem cumpridas todas as fases regimentais desta sessão. Antes de encerrá-la, convoco a senhora vereadora e os senhores vereadores para a sessão ordinária de segunda-feira próxima, dia 23 de abril, no horário regimental. Desejando assim a todos uma boa noite, um bom retorno aos seus lares, uma ótima semana de atividades e bem viver a todos. Assim declaro encerrada a sessão desta noite.